Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Entrando no nosso primeiro ponto, apreciação e votação do relatório sobre a COM 2019-53, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que tínhamos que fazer chegar até ontem. Passo a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, do PSD, para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nos termos constitucionais aplicáveis, veio a Comissão de Assuntos Europeus invocando a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias solicitar esta Comissão a análise da conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade desta proposta de regulamento. E, nesse sentido, a Comissão decidiu pronunciar-se. Aqui trata-se de salvaguardar com esta proposta a manutenção de direitos em matéria de segurança social a todas as pessoas que, enquanto cidadãos da União Europeia, exerceram o seu direito de livre circulação antes da data de saída do Reino Unido da União Europeia, acautelando os efeitos negativos da saída sem um acordo prévio. Tal salvaguarda refere-se naturalmente a factos ou acontecimentos ocorridos, assim como a períodos decorridos antes da data de saída do Reino Unido da União Europeia. Esta proposta surge no contexto dessa saída, que se avizinha que está a ser discutida. Contudo, as dúvidas relativamente a uma possível ratificação com o acordo no Reino Unido eram já à data inúmeras, e pelos vistos também fundadas, não é? Pelo que, se tal ratificação não viesse a suceder, como não veio, o direito da União Europeia deixaria de ter aplicabilidade no Reino Unido, tornando-se este um Estado terceiro. E assim abre-se um vazio legal perante o qual os direitos em matéria de segurança social, entre outros, mas agora aqui o que releva são direitos em matéria de segurança social, deixam de estar assegurados, e isso tem consequências quer para os cidadãos da União que estejam ou tenham estado sujeitos à legislação de um ou mais Estados-membros em situações...
Eu peço silêncio, por favor, a senhora deputada, a estar no uso da palavra.
Não consigo. Em situações que envolvam o Reino Unido, nomeadamente tenham trabalhado ou residido no Reino Unido quando este era ainda um Estado-membro, quer também no que toca a cidadãos nacionais do Reino Unido que estão ou estiveram sujeitos à legislação de um ou mais Estados-membros. E por isso surgiu assim a necessidade de legislar por forma a tentar minorar o impacto negativo deste vazio legal e ultrapassá-lo, assegurando, sobretudo, uma abordagem comum e concertada de todos os Estados na proteção dos direitos de segurança social, concretizando a prioridade da Comissão de proteger os cidadãos da União no Reino Unido, bem como os cidadãos do Reino Unido na União Europeia, e esperando, naturalmente, a correspondente proteção por parte do Reino Unido. Conforme enunciou a Comissão numa comunicação que fez em 13 de novembro de 2018, intitulada Preparação para a saída do Reino Unido da União Europeia em 30 de março de 2019, Plano de Ação e Contingência, em que enumerou exatamente isso como prioridade de proteger os cidadãos, quer da União Europeia, quer os cidadãos que não sendo quer os cidadãos de outros Estados-membros que tenham tido ligação à União Europeia. Como se disse anteriormente, esta proposta de regulamento visa estas salvaguardas que eu aqui referi, e desta proposta constam 6 artigos que o primeiro esclarece as definições que são aplicáveis, o segundo define o âmbito de pessoas abrangidas pelo regulamento, o terceiro define o âmbito de aplicação material do regulamento, o quarto prevê a igualdade de tratamento das pessoas nas mesmas circunstâncias, o artigo 5º refere-se aos princípios da equiparação e totalização previstos num regulamento em que num outro regulamento, e o artigo 6º estabelece a entrada em vigor e a sua aplicação. A presente proposta também assenta no artigo 48º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, uma vez que diz respeito a matérias no domínio da coordenação da segurança social. Sr. Presidente, vou passar aqui para as conclusões. Naturalmente que, feito o devido escrutínio desta iniciativa, os objetivos da presente proposta não podem ser alcançados unilateralmente pelos Estados-membros, mas ao invés podem ser mais bem alcançados a nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. A presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 5 do Tratado da União Europeia é respeitado na presente iniciativa. O presente relatório e parecer devem ser remetidos à Comissão de Assuntos Europeus para os demais efeitos aplicáveis.
Muito obrigado.
Damos por concluído então assim o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu reafirmo o que disse há uns minutos atrás. Peço silêncio na sala. A nossa colega estava no uso da palavra e havia muito ruído na sala. Pergunto se alguém se quer inscrever neste nosso primeiro ponto e após a apresentação do relatório pela nossa colega. Retiro de vosso silêncio que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está a ser uma abstenção do grupo parlamentar do PCP. Segundo ponto, vamos fazer a apreciação de pareceres sobre algumas iniciativas legislativas. Pergunto ao PSD se a senhora deputada Maria Mercedes Borges vai estar presente ou não. Então, passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes para fazer a apresentação do relatório relativo ao projeto de lei 824/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas. E de forma sintética, todos os colegas também já receberam os pareceres, eu vou apresentar o relatório que foi elaborado pela minha colega deputada Mercedes Borges. Portanto, trata-se do parecer relativo a três projetos apresentados pelo PCP. Projetos de lei esse, um que visa a eliminação de fator, a aplicação de fator de sustentabilidade às pensões por desemprego involuntário de longa duração e prevê a revisão dos regimes e medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice. Um outro projeto de lei que visa a revogação do fator de sustentabilidade e a reposição da idade legal da reforma aos 65 anos. E, por fim, um terceiro que visa a eliminação de penalizações a trabalhadores que já tenham acedido à pensão antecipada. Os presentes projetos de lei deram entrada na Assembleia da República a 6 de abril de 2018, tendo sido admitidos nesta comissão, tendo sido designada como relatora a deputada Mercedes Borges. A discussão conjunta na generalidade destes projetos de lei está agendada para a próxima sessão plenária, que é amanhã, dia 15 de março de 2018. E dizer assim em síntese que o objetivo destas conjuntos de iniciativas é, desde logo, segundo refere o Partido Comunista, que a valorização das longas carreiras contributivas e, por isso, é necessário responder aos trabalhadores que, estando em situação involuntária de desemprego de longa duração, não tenham conseguido voltar a trabalhar, bem como retirar determinadas situações, que é o caso do fator de sustentabilidade. De acordo com as regras, com os requisitos formais, constitucionais, regimentais e de cumprimento da lei formulário e tendo em conta aquilo que vem referido na nota técnica, as presentes iniciativas cumprem as regras exigidas. Sugere-se, no entanto, como refere também a nota técnica já salientada e que faz parte integrante do presente parecer, que em caso de aprovação destas três iniciativas seja produzido um único texto final em sede de comissão, tendo em conta esses aspectos que já vêm referidos na nota técnica. Importa também dizer que há um outro conjunto de iniciativas, verificou-se que há um conjunto de iniciativas que são conexas com esta matéria, designadamente dois projetos de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 136 e o 1138, bem como duas petições, a 485 e a 516. A deputada autora de parecer reserva a sua posição para a discussão em plenário, como referi, ocorrerá amanhã, e, portanto, face àquilo que já foi referido, estes três projetos de lei cumprem os requisitos em vigor, requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, e por isso propõe-se que, em caso de aprovação e essa é a discussão e votação na especialidade, estes projetos possam vir a ter um texto único, como há pouco referi. E, posto isto, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer inscrever? Então está agradecido em nosso nome pelo... Quem vota contra... Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por... Foi aprovado por unanimidade. Passo a palavra à senhora deputada... Catarina Marcelino para fazer a apresentação do relatório referente ao projeto de lei 827/13.
Ora, Sr. Presidente, este relatório também é sobre matérias conexas ao relatório anterior. Por serem matérias, havendo coincidência no objeto, este relatório é um relatório que junta o projeto de lei 827 do PCP, o 1136 do Bloco de Esquerda, o 1137 do Bloco de Esquerda e o 1138 do Bloco de Esquerda. A matéria dos diplomas tem a ver com a valorização das longas carreiras contributivas, garantindo o acesso à pensão sem penalizações, independentemente da idade, aos trabalhadores que completem 40 anos de descontos. Este é o caso do projeto de lei do Partido Comunista. O projeto de lei do Bloco de Esquerda repõe a idade de reforma nos 65 anos e consagra a redução personalizada da idade de reforma para trabalhadores com 40 anos de descontos ou mais. O projeto de lei também do Bloco de Esquerda, um segundo projeto de lei, cria um complemento extraordinário para compensar os pensionistas com longas carreiras contributivas dos cortes resultantes da aplicação do fator de sustentabilidade entre 2014 e 2019. E o terceiro projeto de lei do Bloco de Esquerda é sobre a eliminação do fator de sustentabilidade das pensões requeridas ao abrigo dos regimes especiais de acesso a pensões de invalidez e velhice, do regime de antecipação da pensão de velhice, nomeadamente nas situações de desemprego involuntário de longa duração e reposição da idade legal da reforma aos 65 anos. Portanto, os diplomas são sobre a idade da reforma, longas carreiras e sobre fator de sustentabilidade. Estes projetos, o primeiro do Partido Comunista, deu entrada aqui no Parlamento a 6 de abril de 2018, e, portanto, é o mais antigo. A discussão na Generalidade encontra-se agendada para a reunião plenária de dia 15. Assim como os outros também, mas que deram entrada mais tarde, a 25 de fevereiro de 2019 e a 27 de fevereiro de 2019, e foi pedido o arrastamento com o do Partido Comunista para este debate. A relatora reserva-se para a sua opinião em plenário e, do ponto de vista das conclusões, podemos dizer que os projetos em apreço cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Propõe-se que, em caso de aprovação, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, estes projetos de lei possam refletir as alterações conforme sugerido na nota técnica e, nos termos regimentais aplicados, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e, portanto, os diplomas estão em condições de poderem ser discutidos amanhã em plenário com base neste relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Deputada e passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A propósito do projeto de lei número 137, aliás, não apenas a propósito deste, creio que todos eles remetem a sua entrada em vigor, 1137 e 1138, remetem a entrada em vigor da lei em questão, da proposta para o dia seguinte à da sua publicação. E eu creio que isto colide com a norma travão, e é um aspecto que não foi referido no parecer. Depois, por outro lado, em relação ao 1137, no número 1, portanto, o diploma diz que cria um complemento extraordinário para compensar os pensionistas com longas carreiras contributivas, por aí adiante. E depois o artigo 1º diz que o objeto é o Governo criar um complemento extraordinário. Suscitaram-me aqui dúvidas que a Assembleia da República possa, num diploma, determinar que o Governo cria, portanto, não percebo se o diploma está a criar ou se é o Governo que vai criar. Portanto, acho que há aqui uma questão também. É o 1137, artigo 1º, o objeto. O Governo cria um complemento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soares, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não discutirei o título em si do do projeto, se a questão for o título é retirar o Governo, mas projetos de lei que determinam que o Governo cria apoios sociais, tem havido vários, o último dos quais é o do PSD sobre os cuidadores, que remete à criação de, que define que existem apoios sociais que o Governo depois vai criar para os cuidadores. O mesmo acontece, tem acontecido também noutros projetos e noutras iniciativas. Portanto, do ponto de vista do método, é um método comum. Do ponto de vista do título, podemos eventualmente mudar o título se isso suscitar alguma dúvida formal junto dos grupos parlamentares, junto dos serviços.
Mais alguém se quer inscrever? Vamos passar à votação. Não tenho mais inscrições, passamos à votação. O Sr. Deputado tem a palavra de novo.
Sr. Presidente, só para dizer que, em face das dúvidas suscitadas, nós iremos abster-nos em relação ao parecer.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, quer sobre o anterior parecer que foi apresentado pela deputada Clara Marques Mendes e que foi elaborado pela deputada Maria Perseus Borges, quer por este parecer, agradecer a disponibilidade pela elaboração tão em cima da hora, ainda mais quando as notas técnicas terminaram muito em cima e a matéria de facto é complexa, por isso agradecer a elaboração dos parceiros às senhoras deputadas e dizer que sobre a questão que é criada, colocada, claro, os próprios, os autores da iniciativa é que devem esclarecer, ainda assim estou-me a lembrar de outras matérias que não têm exatamente a ver com apoios sociais, em que o objeto é definida a criação. Estou-me a lembrar também de um projeto de lei, que era aquele projeto de lei das disparidades salariais dentro das organizações, que tinha o mesmo problema. Ou seja, que aquele projeto até era também do Bloco de Esquerda, que propunha que o Governo criasse um mecanismo para medir as disparidades salariais dentro da mesma empresa e que terminava com uma norma que o Governo regulamentava em X dias. Ou seja, eu percebo a natureza da dúvida que o CDS está a colocar, mas eu acho que não é a primeira vez, não apenas sobre a matéria de apoios sociais, que cada grupo parlamentar opta, em este caso optou por, sendo matéria legislativa do Governo, dizer que o Governo cria, não é? Por opção, porque eu não sei se há condições, nem estou nesta altura do dia, já passaram muitas horas desde que acordei, já não estou em condições de pensar se a Assembleia da República tem legitimidade e iniciativa legislativa para a criação de apoios sociais. Pelo menos para a sua criação pode propor, pode haver uma lei que a propõe, depois a regulamentação é feita pelo Governo. Portanto, a questão do objeto acho que pode ter a ver com isso.
Senhor Deputado, tem a palavra.
Não queria estar a prolongar muito a discussão. Eu queria só chamar a atenção da nossa parte. É possível que tenha acontecido em vezes anteriores. Não nos impede agora de ter a responsabilidade de analisar esta, mesmo que na altura não tenhamos citado a questão. Aqui a questão não tem tanto a ver com a regulamentação, naturalmente que isso acontece muitas vezes, que com a regulamentação remete-se para a regulamentação do Governo, mas aqui não, aqui o próprio texto, e era isso que deixava à consideração do Bloco de Esquerda, é que o texto do diploma diz que o Governo cria aquilo que o diploma diz criar, e eu creio que a Assembleia não terá competências para dar ordens ao Governo, tem ordens para recomendar, isso é um projeto de resolução, mas aquilo que é de ordem legal e tendo nós competências em matéria legislativa, nós poderíamos criar este diploma e remeter a regulamentação para o Governo, mas não é isso que está aqui explícito, pelo menos nos termos em que está redigido. Não sei se era isso que se pretendia. E por isso a minha questão levantada. De qualquer maneira, independentemente desta questão, a norma travão não tem qualquer referência também, nem na nota técnica, nem no parecer. Eu compreendo, aliás, não queria deixar também de agradecer e sublinhar o esforço que é feito muitas vezes no desenvolvimento destes parceiros e neste caso concreto também face aos timings e à variedade de assuntos que temos e que nos obrigam muitas vezes a trabalhar sob grande pressão e com prazos muito apertados e, portanto, não queria deixar de sublinhar e agradecer também o trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Presidente. É só para dizer que relativamente à questão de ser o Governo, da proposta de ser, de ter no seu conteúdo a questão do Governo, a mim não me suscitou a questão pelas razões que aqui já foram referidas, porque não é a primeira vez e, portanto, a questão não me suscitou dúvidas. Agora, relativamente à questão da norma travão, de facto, há uma referência no relatório à entrada em vigor no dia seguinte, mas relativamente à lei formulário e à questão de não poder ser no próprio dia. De facto, a norma travão não está aqui refletida, não foi refletida, mas também tem a ver com este facto deste relatório ter sido feito sobre uma pressão muito grande e, portanto, compreenderão que matéria tão complexa, não estamos a falar de uma coisa simples, estamos a falar de matéria muito complexa, não se conseguiu verificar tudo e por isso não está aqui expresso nenhum aspecto relativamente a esse assunto no relatório, mas há uma referência de facto à entrada no dia seguinte que eu não queria deixar de referir.
Sr. Deputado José Soeiro, pediu a palavra.
É muito rápido. Não, o exemplo que a deputada Rita Rato deu era, portanto, cabia ao Governo definir o rácio para efeitos dos quais as empresas seriam, o rácio de desigualdade salarial para efeitos do qual as empresas seriam excluídas de rematações e concursos públicos. Na altura até creio que a discussão que tivemos era mais se podia considerar que esse projeto mexia na lei laboral ou não. E o nosso entendimento era que não, porque não havia propriamente matérias do Código de Trabalho. Mas pronto, mas para insistir, eu percebo o comentário do seu deputado, mas de facto creio que não é a primeira vez, e aliás no âmbito dos cuidadores estamos precisamente confrontados sobre isso. Há projetos de lei e propostas de lei que no fundo remetem para o Governo a concretização daquilo que é o objeto do projeto. É neste momento também, talvez se pudesse dizer que o Governo concretiza ou o Governo regulamenta aquilo que é definido no projeto, o sentido é esse, mas acho também que não nos cabe neste momento estar a decidir os termos exatos. Quando o projeto for aprovado, se vier para a especialidade, nós temos toda a disponibilidade para corrigir esse aspecto ou para aperfeiçoar a técnica legislativa no que a essa palavra diz respeito.
Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigada, Sr. Só para tentar ajudar, porque fui aqui a recuperar. Quando nós apresentámos um projeto de lei que foi aprovado, que é a prestação social de apoio aos empregados de longa duração, nós apresentámos o projeto de lei e depois o objeto, dissemos, pela presente lei, vírgula, é instituída. Não é? Só se o Bloco de Esquerda quiser fazer como nós, porque de facto foi a Assembleia da República, foi por iniciativa legislativa da Assembleia da República que se criou esta prestação social e já podes clarificar e dissemos pela presente lei, mas senão também não há problema.
Sr. Deputado, já
foi. Eu sou perfeitamente, quer dizer, acho que se é mais claro e se essas formulações, nada contra, acho que até faz sentido que em vez de dizer cria, dizer que se institui, o Governo concretiza ou regulamenta, simplesmente esta discussão vai ser feita amanhã. Não me parece que isso seja impeditivo de que os projetos sejam discutidos. Admito perfeitamente e aceito a sugestão do aperfeiçoamento e fica o alerta dado. Mas acho que neste momento, e sendo o debate amanhã, não faria sentido nem estar a fazer substituição dos textos. Eles serão discutidos. Se forem chumbados, fica por aqui. Se forem aprovados, naturalmente, depois, como digo, pela nossa parte, achamos que os comentários são construtivos e que os acolheremos, se tivermos a oportunidade de o fazer, na especialidade. Pronto, era a resolução que eu acho que devíamos tomar.
Sr. Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente neste sentido que, entretanto, o deputado José Soeiro referiu. Eu creio que, atendendo que vamos discutir já estes projetos amanhã, não faz sentido estarmos a fazer nenhuma substituição, nenhuma alteração também dos pareceres que foram, entretanto, distribuídos. E, portanto, se os projetos forem aprovados em sede de redação final, estas questões têm que ser salvaguardadas. Se não forem, também a discussão, sendo relevante, acaba por ser extemporânea para os objetos do parecer em causa. Muito obrigado.
Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é óbvio, são os restantes grupos parlamentares. Está aprovado com a abstenção do CDS-PP. Vamos passar à apresentação do projeto de lei, do relatório referente ao projeto de lei número 911. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também de uma forma muito, muito breve, apresentar o parecer, também ele elaborado pela minha colega deputada Mercedes Borges, relativo a duas iniciativas do Partido Ecologista aos Verdes, o projeto de lei 911, que visa a eliminação do fator de sustentabilidade e procede à reposição da idade legal da reforma, da reforma aos 65 anos, e o projeto 916, que visa a remoção das penalizações aplicadas a trabalhadores que já tenham acedido à pensão antecipada. Os presentes projetos de lei, à semelhança dos projetos de lei que foram apresentados anteriormente, encontram-se com a discussão agendada na Generalidade para o plenário de amanhã, dia 15 de março de 2018. Os objetivos, motivação, conteúdo da iniciativa e de acordo com o que vem referido no projeto de lei, visa, além de outros aspectos, eliminar as penalizações sobre montantes de pensões antecipadas para trabalhadores que preencham determinados requisitos, pois, segundo os verdes, nem o fator, e eliminar o fator de sustentabilidade, pois, segundo os verdes, nem o fator de sustentabilidade nem o aumento da idade da reforma são a solução para os problemas da sustentabilidade dos regimes de pensões. Relativamente aos diplomas e de acordo com os requisitos formais, constitucionais, regimentais e cumprimento da lei formulário, verifica-se que estão todos esses requisitos cumpridos. No entanto, e de acordo com aquilo que vem referido na nota técnica, sugere-se também que, aprovadas estas iniciativas, seja produzido um único texto final em sede de comissão. Relativamente a matérias conexas, verificou-se existirem iniciativas legislativas pendentes, que são precisamente os projetos pendentes e que vão também à discussão conjunta no plenário de amanhã, e que são as iniciativas também apresentadas pelo PCP cujo parecer foi aprovado há minutos, bem como as iniciativas do Bloco de Esquerda. Também existem duas petições pendentes, a petição 485 e 516. A deputada autora de parecer reserva a sua posição para a discussão em plenário e, concluindo, como foi referido, o Partido Ecologista aos Verdes apresentou estas duas iniciativas que baixaram à Comissão, e estas iniciativas cumprem todas as regras regimentais, constitucionais, legais, necessárias à sua tramitação. Pelo que se propõe que o parecer, depois de aprovado, seja remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Peço desculpa, mas tentei ler rápido e atrapalhei mais vezes um pouco.
Muito obrigado, cumprimento-a para a apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever. Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Para terminar, queria dar-vos nota do que foi distribuído. A empresa Fernando Couto Cortiças, que tem estado a ser objeto indiretamente de comentários na nossa comissão por razões mais do que normais, porque temos promovido um conjunto de reuniões a propósito de uma situação laboral vivida nesta empresa. Esta empresa escreveu-nos, ou escreveu-me em concreto a mim, pedindo até para dar nota às senhoras e senhores deputados do conteúdo dessa missiva, e quero-vos dizer, como já tínhamos aqui por sugestão do PSD uma indicação de ouvirmos também esta empresa, vamos solicitar o agendamento de uma vinda cá, se possível, já para a próxima quarta-feira. Portanto, era para dar nota disso, já foi distribuído. Como a senhora deputada Rita Rato, nesta missiva, é a senhora deputada avisada, deve ser esse propósito que quer fazer uso da palavra.
Não, por acaso nem é sobre esse propósito, apesar disso me causar um grande prestígio, um grande orgulho pessoal. Mas a minha questão nem era essa, era, eu tenho ideia que quando foram aprovados os requerimentos, o PSD propôs, como de resto propõe para todos, em todas as situações, que as empresas sejam ouvidas, e portanto, quer quando foi da Ryanair, quer quando foi o nosso requerimento sobre esta empresa, o PSD propôs que fosse ouvida a empresa. E eu só queria confirmar, porque não houve oposições, do que me lembro, a que a empresa fosse ouvida e que a empresa é que informou a comissão que não queria estar presente na data. Pronto. Queria só perceber.
Queria só. A senhora diz-nos que ainda não tinha sido provido de uma diligência que eles vêm cá. Primeiro, quero estar a ouvir.
Pronto, mas eu acho que isto já foi algum... Tinha ideia, mas seja porque... Já foi mas... Mas nós não nos opomos que fez a marcada audição.
Eu só quero clarificar, porque acho que também é nesse sentido a intervenção da deputada Rita Rata. A empresa não vem cá por pedido deles. Nós já tínhamos decidido que eles viriam.
Eu não disse isso, eu disse pegando nesta informação.
Está bem, expresso... tudo bem, mas é só porque, quando de facto, nós já tínhamos aprovado, quando aprovamos os relatórios, e creio que por proposta do PSD, já tínhamos aprovado que a empresa seria convocada. O que frequentemente não, o que às vezes acontece é que as empresas não aceitam vir cá. Por exemplo, a Ryanair também foi convocada e não veio.
Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha percebido que a empresa também tinha... eu tinha percebido que a empresa também, também ao enviar a carta, tinha mesmo tinha pedido para vir cá. Mas, lembrar, de facto, o PSD já tinha pedido, portanto, a empresa pedindo, acho que faz todo sentido ouvi-la, mas também lembrar que o PSD já tinha solicitado que a empresa viesse cá, já tinha sido aprovado, não tínhamos ainda comunicado à empresa porque não tínhamos ainda data. E, portanto, acho que seria importante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só apenas para relembrar isto que acabou de ser dito e que tem a ver com um facto que todos nós conhecemos e sentimos, que é a grande dimensão dos nossos atrasos em algumas questões e, portanto, como entrava por ordem cronológica, é óbvio que esta a pretensão de ouvir a corticeira Fernando Couto dá-me ideia que ficou atrás de outros requerimentos que, entretanto, eram mais... Esta é a lembrança que eu tenho, posso estar errada. Por outro lado...
Não... concordar com a senhora deputada, porque alguns, mesmo sendo posteriores, são aprovados com caráter de urgência.
Exatamente.
Depois passam à frente.
Pronto. E, para além disso, não posso deixar de, comentar com vocês, que acho curiosíssimo que o cerne da questão não seja a situação da trabalhadora, da corticeira e daquilo, todo o seu percurso, mas sim, digamos, uma espécie de um anátema sobre uma deputada.
Oh, Sr. Presidente, eu queria, eu queria, eu já desde setembro, desde que o requerimento foi aprovado, já passaram alguns meses e muitas coisas, há elementos que eu já não consigo reproduzir com rigor, mas eu tenho praticamente a certeza, que quando foi aprovado o requerimento do PCP, foi aprovado o requerimento do PSD para ouvir a empresa, e nós temos o cuidado sempre de ouvir quer os sindicatos, quer a empresa antes da ACT, e eu tenho quase a certeza que foi feito um esforço de contacto com a empresa à data, e foi feito um esforço assim como foi, como dizia o deputado Filipe Ana Correia Rei, à data com a Somincor, quando foi também da violação do direito à greve, e primeiro a Somincor, e depois creio que esta empresa disse que não teria interesse em vir, ou que não teria disponibilidade para vir, pode não ter sido exatamente assim. Dito isto, eu acho que se o objeto da administradora é vir cá falar sobre o caso, no âmbito do requerimento, quer vir. Se quiser vir discutir comigo, marca uma audiência com o grupo parlamentar do PCP e vou receber a senhora no grupo parlamentar do PCP e pronto. Agora, não vou fazer da comissão palco para pronto. Se for no âmbito do requerimento... Agora, eu pedi à doutora Susana, porque eu tenho praticamente a certeza que foi aprovado e porque a comissão tem sempre cuidado de marcar, sim, mas é sempre marcada a audição da empresa antes da ACT. Isso foi sempre feito.
E não foi feito à data porque a empresa não quis. Ora, se a empresa não quis, e depois daí, se quiser marcar uma reunião comigo, manda para o grupo parlamentar do PCP. Se quiser vir cá ser ouvida nesse âmbito, virá. Pronto.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas no seio desta discussão, para reforçar o interesse do próprio Grupo Parlamentar do PS na audição e auscultação em sede desta comissão, desta corticeira, nós temos vindo a acompanhar este caso e, portanto, sabemos, tal como os outros partidos, que, aliás, várias coisas que são escritas neste e-mail dirigido à comissão, atacando a senhora deputada Rita Rato, não são verdadeiras e, portanto, sabemos de viva voz que não são verdadeiras. Conhecemos as decisões judiciais, conhecemos a posição da APCOR e, portanto, teremos todo o interesse, gosto e vontade de inquirir e questionar em sede desta audição, desta comissão, em audição pública, a administração da empresa. Gostaríamos também de deplorar a forma como a empresa fez chegar a esta comissão, dirigindo-se a um deputado em concreto, seja de que partido for, nos termos em que o fez, esta carta, que de facto não dignifica a empresa.
Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, estão encerrados os nossos trabalhos. Voltaremos a reunir na próxima quarta-feira.